CBN Esporte Clube.
2:03. Olá, pessoal, muito boa tarde pra você. Ah, que delícia. Hoje, terça-feira, dia 21 de novembro de 2023. É o que que você soltou aí, Marquinhos?
Eu gosto disso.
Eu também. E você? Até as 3 da tarde temos CBN Esporte Clube a partir de agora pra gente se divertir, mas também com muita informação no seu esporte paraibano. Tivemos já pré-temporadas começando, tanto lá no Serra Branca, agora também no Botafogo, com ontem a apresentação do técnico, né? A chegada do novo técnico, primeira entrevista dele, inclusive, o Christian de Souza, ontem na Maravilha do Contorno. Aliás, nós aqui da Rádio CBN, né, abrimos a entrevista coletiva com a primeira pergunta ao vivo e exclusivo aqui pra gente. Você não viu?
Hã? Tome!
Você não viu?
Tome!
É, que se não viu, você estava em outro lugar, tá errado. Você tá errado a partir de agora. Então é o seguinte, vamos repercutir mais, né, a entrevista coletiva do técnico Christian de Souza hoje aqui com você. Então você participa pelo 981324088. 981324088. Mande aí sua mensagem de texto curtinha, sua mensagem de áudio para participar. O que que você achou, a sua primeira impressão na fala do técnico Christian de Souza ontem na entrevista coletiva? A gente vai passar mais trechos aqui com o Iaco Lopes, né? E muito mais. A gente vai falar muito mais hoje aqui no seu CBN Esporte Clube. Tem a chegada do William de Matias no 13, atenção, 13 anos, né? Tem comissão técnica do Nacional, inclusive com Hércules, não é o herói grego, etc. Hércules, ex-jogador do Botafogo, foi campeão em 2013 da Série D com o Botafogo, vai ser auxiliar técnico do Nacional de Patos.
Ok.
É, exatamente. Ainda Souza, com novo atacante, reforços no Serra Branca, tá certo? E muito mais. Tem Copa João Pessoa também de futebol amador, né? A galera do Arranca-Toco, é ou não é? Da Várzea, que delícia, que maravilha. E ele está conosco aqui, acaba de chegar.
Oi.
Meu querido amigo Matheus Aquino.
E aí, Caco?
Boa tarde. O menino prodígio.
Boa tarde pra você.
Como vai você?
Na paz, né? Só o calorzão que
tá. Tudo certo na Bate-Caverna?
Positivo.
Voando. Batman vai bem?
Vai bem.
Ele gosta. Vai bem.
Ô, meu querido Matheus Aquino.
A nossa diferença pro Batman é só a conta bancária, né?
É conta bancária?
É.
Ah, mas sim. O Bruce tem um cara que é... O Bruce passa gerações... Ele vai lá ser ermitão, aquela coisa, mas continua rico, né?
É um bilionário, né?
É por aí. Mas o que, que você achou, já dando um parâmetro aqui, antes da gente colocar o resumo da entrevista coletiva do Christian de Souza? Você viu a reportagem no Globo Esporte hoje? Viu? Viu? O que, que você achou das colocações do Christian de Souza? Não diga agora, daqui a pouquinho pelo 981324088. 981324088, você também vai falar, tá certo? 2:06. O seu CBN Esporte Clube, com muito garbo e elegância, está começando.
Destaques do dia.
Claro que o destaque do dia foi a apresentação, né, do Christian de Souza, o início da pré-temporada, da preparação do Botafogo para a temporada 2024, ontem no CT da Maravilha do Contorno. Nossa equipe esteve lá, né, com o Iaco Lopes. Vou repetir, nós colocamos ontem ao vivo a primeira pergunta da coletiva aqui no CBN Esporte Clube. E você não viu, não sabe, não sabia disso? Você estava no lugar errado. Então tem que estar aqui no CBN Esporte Clube para ficar sabendo de tudo, ok? E agora a gente vai ver um pouco mais, né? Aliás, vai ouvir, não é isso? É melhor, né? Vai ouvir um pouco mais da coletiva de ontem e do que falou o técnico do Botafogo para a temporada de 2024. Iaco Lopes, a reportagem é dele.
A temporada 2024 do Botafogo começou oficialmente com a apresentação do elenco e a primeira coletiva do técnico Christian de Souza. Em sua primeira fala, o novo treinador do Belo falou sobre a expectativa para a estreia oficial do time na pré-Copa do Nordeste contra a Jacuipense.
A Jacuipense também está passando por uma reformulação, também vai ser um elenco totalmente novo. Então são duas equipes que chegam na mesma circunstância, digamos assim. Agora nós sabemos, né? Nós vamos estar jogando em frente ao nosso torcedor e ao Botafogo, né? E a gente vai ter que se impor em cima desse adversário, respeitando ele, mas se impondo para tentar fazer esse resultado no tempo normal e poder já passar e evoluir.
Boa parte do novo elenco do Botafogo tem pouca experiência no futebol nordestino, assim como o técnico Christian de Souza, que vem inclusive de um trabalho no Sul. Ele falou sobre isso na coletiva também.
O futebol ele tomou uma forma muito igual no nosso país, sabe? Então, o futebol que hoje é jogado no Nordeste, ele é jogado lá no Sul, ele é jogado no Norte do país. O que é o futebol? Futebol é intensidade, aplicação, foco, né, organização. Então, mesmo com alguns jogadores que ainda não tiveram a experiência de jogar em clubes daqui, a maioria desses jogadores tem sim uma experiência já a nível nacional. São jogadores com uma boa rodagem, jogadores que estavam jogando no nível de boa competitividade.
O técnico também falou sobre seu estilo de futebol, que se adapta ao elenco que tem em mãos.
Eu sou um profissional que se adapta àquilo que tem, à realidade que a gente tem e o contexto, né? Então, aquilo que a gente vai ter de individualidades, pelo que eu já estou percebendo dos jogadores que estão sendo contratados, que a gente vai propor jogo, que a gente vai ter uma construção desde trás, que a gente vai ter um pós-perda forte quando perder a bola, vai ser um time intenso.
Botafogo já tem data para seu primeiro jogo na pré-temporada. Será contra o CSP no dia 9 de dezembro aqui na Maravilha do Contorno.
Muito bem, estamos de volta. Então ouvimos aí o que apurou o Iaco Lopes ontem no centro de treinamento da Maravilha do Contorno, a casa do Botafogo, o belo da Paraíba. Muito bem. Agora ele, o menino prodígio, Matheus Aquino. Diante de tudo que você ouviu desde ontem, né, na entrevista do Christian de Souza, sua avaliação, meu querido menino prodígio.
Caco, o Christian de Souza foi muito lúcido, né, na sua coletiva de apresentação. Eu acho que ele deixou um recado importante para o torcedor do que deve ser a identidade do Botafogo do Christian de Souza. Que, na minha visão, é um time compactado, que deve propor o jogo e que deve ser sólido defensivamente. O Christian de Souza focou muitas vezes na questão de raça, né? Ele não disse a palavra raça, mas sempre deu a entender que ele quer um time brigador, um time competitivo, que não se abale. Isso a gente viu em um certo período do ano passado com o Felipe Surian, aliás, na última temporada com o Felipe Surian, em que eu dizia muito aqui que o Botafogo tinha a característica de ser muito resiliente mentalmente, e acredito que a gente viu bem isso com o Gerson Guzmão. Então acredito que a gente pode ver novamente agora com o Christian de Souza, que mais uma vez, ele frisou bem que ele quer uma equipe competitiva, que não se abale, que esteja atenta aos 90 minutos do jogo e que esteja sempre pensando na próxima partida depois do término da que estiver jogando. E ele, pelo que ele falou muito, muito bem, estou jogando aqui contra o Campinense, e aí o próximo jogo é contra o 13, só vamos pensar no jogo contra o 13 depois que terminar o jogo contra o Campinense. Então, cara muito lúcido, ele tem se mostrado isso e tem participado ativamente da montagem do elenco. Ele mesmo falou que tem conversado com a diretoria, que tem trabalhado ativamente ao lado da diretoria executiva de futebol do Belo na montagem do elenco. E segundo ele, trazer jogadores de calibre e que sejam, mais uma vez, competitivos.
Muito bem, tá aí a análise do nosso querido Matheus Aquino, falando do Christian de Souza, né, o novo técnico do Botafogo, que chegou, já falou, já deu o recado. Você falou sobre lucidez, né, e eu destaco até uma pergunta que foi feita para ele sobre objetivos, sobre o futuro, né? Primeiro tem pré-Copa do Nordeste, se o time passar, pode chegar na fase de grupos da Copa do Nordeste, Campeonato Paraibano, depois o sonho do acesso, enfim. Sim. São as perguntas que normalmente surgem nas entrevistas coletivas. E ele foi muito lúcido, repito aí sua palavra, e uso a palavra que você usou também, dizendo o seguinte, que o planejamento de trabalho dele é para o primeiro jogo.
Exato.
Né? Ele fala isso, o planejamento de trabalho dele é para o primeiro jogo contra o Jacuipense, dia 7 de janeiro, porque é um jogo de mata.
Exatamente.
Se passar pelo Jacuipense é que vai pro jogo do dia 14. Então ele disse que não pensa em futuro, pensa no jogo contra o Jacuipense, e a preparação do time é para isso, para preparar e deixar o time pronto para vencer o Jacuipense.
Perfeito.
Né? Depois, quando terminar o apito final contra o Jacuipense, é que ele vai começar a pensar no próximo jogo.
É, né? Certo.
Isso passando, claro, do primeiro mata. Eu não sei, eu acho que é uma forma de trazer para ele, né, essa responsabilidade de dizer, ó, Nós vamos pensar passo a passo, objetivo a objetivo, né? Primeiro vem pré-Copa do Nordeste, se conseguir a fase de grupos, aí os jogos são mais espaçados durante o ano, né? No calendário do ano que vem, de 2024, e aí ele vai pensar em conjunto paraibano e Copa do Nordeste, para só depois, segundo semestre, tudo dando certo, pensar no tão sonhado acesso da Série B do Campeonato Brasileiro, isso, né? Então, ele realmente foi muito lúcido em todas as respostas, e nessa, em particular, eu destaquei exatamente por isso, né? Porque, às vezes o torcedor, né, de maneira geral, eu não estou colocando todo mundo no mesmo tacho, mas às vezes o torcedor, de maneira geral, já diz assim, será que esse técnico é o técnico que vai trazer o acesso para o Botafogo? Sim. Será que esse técnico é o técnico habilitado para levar o Botafogo até a Série B?
E, né, querendo ou não, ele já chega com uma certa desconfiança.
Exatamente. Então ele chega, calma, né? Isso. Em outras palavras, ele diz, calma aí, gente, peraí.
É, correto.
A gente tem metas a cumprir, isso, até chegar à disputa da Série C, né? E a primeira meta é exatamente passar contra o Jacuipense no dia 7 de janeiro. Foi isso que disse, então, entre outras coisas, ontem, né, na primeira entrevista coletiva, o técnico do Botafogo, Christian de Souza.
E eu acho importante, Caco, que não somente o torcedor, mas principalmente a diretoria, tenham paciência com o técnico. Porque, por exemplo, neste ano, quando a gente fala de paraibano, o Botafogo teve dois técnicos, né? O Moisés Egert e depois o Francisco Diá. E o Moisés Egert, a passagem foi curtíssima, se eu não me engano, apenas 5 jogos. E aí foi demitido. Foi para o Noroeste de São Paulo e fez um brilhante trabalho. Foi muito elogiado em todo o interior paulista e tudo mais. E aí acho que é importante o Botafogo ter paciência com o seu novo técnico. Não estou dizendo aqui que ele vai começar mal, a gente não sabe, a gente não previu o futuro. Pode começar mal, pode começar mediano, pode começar muito bem. Mas eu acho que é importante que o torcedor e a diretoria tenham paciência com o seu novo treinador. Quando o Moisés foi demitido, eu disse aqui, é um erro do Botafogo. E quando contratou o Diá, eu falei, é um erro maior ainda. Então eu acho que o Botafogo precisa aprender, né, tirar lições do seu passado, principalmente o passado recente. E mais uma vez, ter paciência com o Christian Souza. Eu acho que pode dar certo, mas novamente, repetindo pela décima vez, é importante ter paciência. Nenhum trabalho flui da noite para o dia. Ele evolui semanalmente. Você pode estender aí, mas o Christian Souza, estamos chegando aqui na reta final do Paraibano, não está dando certo. Espera mais um pouquinho. Se não deu certo no Paraibano, aí pensa em trocar para a Série C. Mas é preciso ter paciência sempre com qualquer treinador.
Ó, a gente vai ter aqui uma lista, né? A gente tem uma lista de amistosos já de pré-temporada do Botafogo. O primeiro teste é contra o CSP no CT da Maravilha do Contorno, dia 9 de dezembro. Na sequência, Botafogo, no dia 15, enfrenta o Retrô, lá no CT do Retrô, em Pernambuco.
Isso.
Né? Recebe, e o local ainda está a definir, mas muito provavelmente deve ser no CT da Maravilha também, né? No campo do Botafogo. Recebe o Santa Cruz de Natal.
Bonito esse escudo do Santa Cruz de Natal, né?
Você gostou?
Bonito, não gostou não?
Eu não vi.
Ah,
tá bonito. Santa Cruz de Natal, é bonito.
Olha aí, bonito.
Tem um misto aí de quê? Tem uma coisa parecida, tem um escudo parecido pra dizer. O Botafogo também joga o Retrô, são dois jogos com o Retrô, no dia 30 de dezembro, tá?
Positivo.
Então, Natal e Ano Novo, a turma vai ser trabalhando, pelo jeito.
É,
né?
Isso aí.
Esse local também deve estar a definir, mas muito provavelmente seja no Almeidão, já na preparação para ver como é que tá a situação do gramado, né? Boa. Uma adaptação do elenco ao gramado, numa partida de futebol, para encarar o Jacuipense no dia 7 de janeiro, aí sim, começando a temporada pra valer do Botafogo na pré-Copa do Nordeste.
Você acha que o Botafogo devia fazer um amistoso com o Rede Paraíba Futebol Clube?
Melhor não.
Não?
Melhor não.
Pro Belo, né?
Hein?
Pro Belo, né? Porque eu acho que o Rede Paraíba Futebol Clube tá um massa.
É brincadeira, hein?
Exatamente. Eu vou te contar. Esse é um menino prodígio. Muito bem. Gente, 981-324-88. Muita gente falando de seleção brasileira hoje.
Ai.
Vamos ter Brasil e Argentina, los hermanos, no Maracanã. Muito bueno.
E você sabe, Caco, que a Argentina vai enfrentar o Brasil nas quartas do Mundial Sub-17. Tô vendo aqui agora, a Argentina goleia a Venezuela e será rival do Brasil nas quartas do Mundial.
Interessante, né? Eu acho que a turma do Sub-17 vai ter melhor sorte.
Eu também acho.
Eu acredito que também a turma do Sub-17 vai ter melhor sorte. O pessoal tá aqui, ó, falando um monte sobre a Argentina, né? Brasil e Argentina hoje. O Arthur Dali Alto. Buenas tardes, los hermanos. Já mandou um espanhol aqui, né? Sim, por supuesto. Vamos à Argentina. Já mandou bandeirinha da Argentina. Tá torcendo todo a Argentina, ele aqui. Azul e celeste, ele todinho. Tá? O Isaquiel França tá mandando um bom programa pra gente. Obrigado, Isaquiel. Valeu. E já mandou 2-1 Argentina pra cima do Brasil.
Também acho.
Pessoal, não tá acreditando muito na seleção brasileira da CBF. Eu não diria nem seleção brasileira do Fernando Diniz, sabe? Porque pra mim é da CBF. Tá certo? Não. Boa tarde, falou o Júnior aqui. Pessoal, fala que ser torcedor do Vasco é sofrimento, mas sofrimento de verdade é torcer pelo Botafogo da Paraíba. Nossa!
Peraí, peraí.
O Júnior dos bancários aqui mandou essa. O Jackson tá dizendo que vai ser 2-1 para a Argentina.
Sim!
Ah não, 2-1, boa tarde. 2-1 Brasil. Só pra sentir um gostinho.
Otimista, né?
2-1 Brasil, é isso, né? Ele não botou. 2-1, boa tarde. 2-1 Brasil, só pra sentir um gostinho.
Gostinho de quê?
Gostinho de quê, Jackson? É a pergunta do menino prodígio.
Falando em gostinho, Caco.
Eu também quero saber.
Você tomou café hoje à tarde? Tô vendo aqui que café a partir de fezes de jacu, vira iguaria vendida por 1.100 quilos no Brasil.
É verdade. Tem
já tomou,
Marquinhos? Tem uma também que é do morcego.
Ah, essa não vi.
Exatamente. Menino com... É o nosso... É Derico, né? Braçudos aleatórios.
Potência!
Ó, fala do Galo 13. O técnico William de Matias chegou ontem. A
Isso aí.
Grande. Exatamente.
Era a data esperada, na
segunda quinzena. Segundo a assessoria do clube, né? Foi uma passagem rápida. Como assim? A assessoria do clube diz que vai acontecer amanhã uma coletiva com o Di Matia às 3 horas da tarde, amanhã só, é isso. A entrevista também vai contar com o presidente Arthur Bolinha. A apresentação do elenco com o início dos trabalhos com os jogadores, né, está prevista para o dia 1º de dezembro. Então ele vai fazer, muito provavelmente ele deve fazer essa entrevista coletiva e depois volta para casa, né? Depois volta para casa para depois, assim, aí sim, voltar e começar a pré-temporada para valer do atual campeão paraibano de futebol, o 13, o Galo da Borborema. Muito bem. Quem mais? O Jackson respondeu aqui. O Brasil precisa vencer já os 2 jogos seguidos. Já são 2 jogos seguidos sem vencer, está dizendo. Por isso que o Brasil precisa vencer. O Fábio Assunção, na verdade, é o François. François, Messias François. Já mandou aqui um 5-1 Argentina. E não botou nem nome do Brasil, botou exatamente aí. CBF 1, Argentina 5. Por aí. O Jair do Valentina mandou um áudio aqui. Já eu escuto o teu áudio e a gente vai ouvir áudios também, né? Nelson Paulino tem que torcer para o Brasil não levar uma goleada histórica hoje. Será que corre esse risco, menino?
É possível.
Corre esse risco?
Corre risco. Acho possível sim. O Brasil tem um desfalque do seu principal jogador, que é Vinícius Júnior. E Diniz vai insistir novamente em 2 laterais que não estão funcionando. Especialmente o Emerson Royal na lateral direita, né? Então a avenida ali para Lionel Messi passar está abertíssima.
E pode ser o último jogo de Lionel Messi na seleção argentina, é isso mesmo?
Eu vi o Escobar falando isso hoje. Existe a probabilidade, né? Mas pelo menos no Maracanã deve ser o último, né?
Deve ser o último jogo no Maracanã.
É, isso sim.
Muito bem. Boa tarde. Engraçado foi a entrevista do Fernando Diniz. Ele disse: a Argentina tem ótimos jogadores. E o Messi?
Tem ótimos e o Messi. O Messi não é ótimo, né?
O Messi é espetacular, né?
É isso aí.
Exatamente. Tá certo. E tá certíssimo, sim. Essa foi boa mesmo, Pedro Silva, né? O Pedro Silva aqui que tá falando com a gente aqui. Tem mais. O seu Ramos. Vamos ouvir o seu Ramos. O seu Ramos mandou um áudio aí pra gente, já falando sobre esse jogo. A gente também quer áudios aí sobre o Botafogo, tá, gente? Áudios sobre essa preparação, a chegada do Christian de Souza. O pessoal parece que não está muito colocando, dando crédito ao Christian de Souza nesse início de trabalho.
Mas
né?
É que eu tenho dito.
O homem acabou de chegar. Vamos falar sobre o Christian de Souza também. Fala, seu Ramos.
Boa tarde para vocês da CBN, Caco e quem estiver mais com você fazendo o programa aí. Eu não vou ouvir o programa, estou saindo. Vou resolver um problema aqui no centro e não vou escutar o programa. Mas vocês batam nessa tecla aí. Brasil nunca perdeu. Várias escritas, tabus já foram quebrados, viu? perder para a Colômbia em eliminatória de Copa do Mundo, perder duas partidas consecutivas em eliminatória da Copa do Mundo, isso já foi quebrado. Agora, tem mais uma escrita que eu estou achando que vai ser quebrada. O Brasil nunca perdeu um jogo de eliminatória jogando no Brasil. Já perdeu fora. Fora já perdeu. E a primeira derrota em eliminatória foi para a Bolívia em 93. Mas dentro do Brasil, a nossa seleção nunca perdeu um jogo de eliminatória para a Copa do Mundo. E eu estou achando que hoje essa escrita vai ser quebrada.
Tá aí, seu Ramos, olha.
Sim.
O negócio... Tá feio o negócio, hein? Seleção brasileira, o que estão fazendo com nossa seleção brasileira?
Complicada.
E a geração histórica, ajuda, seleção brasileira, pentacampeã mundial, é ou não é? O que estão fazendo? Marcos Cunha, depois do seu Ramos, nós temos o Didi.
Olá, bancada da CBN, sou o Didi, já estou esperando o melhor da tarde. Boa tarde, Caco, e a todos da bancada.
Bom, aqui é CBN Esporte Clube, né?
É verdade.
Mas valeu, Didi. Abraço pra... Didi! É o seguinte, vamos ao Alexandre. Alexandre vem lá do Cajueiro, diz que a turma já tá... O jogo é à noite, né? Depois da novela, não é?
É,
depois da novela.
A turma já tá esquentando, né?
Tem gente que lá que não tem mais condição de ver jogo, vê só.
Um abraço pro pessoal aqui do Cajueiro, por favor, galera da CBN. Um abraço aqui pra Regi, Alexandre, Mazinho da Lua, Silvinho, esses são os mais conhecidos. Hoje dá Brasil 3-0 em cima da Argentina, é nóis.
Muito bem, Rinalvo tá lá também, vamos ver.
A turminha do pezinho inchado aqui do bar do Cajueiro já tá toda reunida aqui. Agora eu não sei se estão na escuta, vai tá ligado na CBN. Aí, porque já tomaram 15 litros de cachaça. Nil aqui tá aqui só de quatro pés aqui. O Xande, meu amigo, só Deus, viu? Nosso amigo Josué, tá aqui só o bagaço. Tem o Cid, que já correu pra casa já, não aguentou. E o Mazinho, já foi embora, viu? Saiu aqui de quatro pés, viu? Aqui tá todo reunido, agora a rádio tá ligada na CBN. Agora não sei se estão escutando, viu? Já estão tudo pra lá de Bagdá. Um abraço e boa tarde.
Valeu, Rinaldo. Obrigado aí. Minha gente, eu vou dizer uma coisa. Isso é eliminatória de Copa do Mundo. Imagine qual é a situação numa Copa do Mundo mesmo. Né?
Tomando pé inchado, tá daquele jeito.
Brasil joga, vamos dizer, no sábado. Os caras começam na segunda já.
Opa, estão pra lá de Bagdá, cheio de tanque no
jogo. É mais ou menos isso. Hoje, Brasil e Argentina, eliminatória da Copa do Mundo. Como diria Galvão, né? É Brasil e Argentina, amigo. É tudo diferente. É ou não é? O Regi também tá lá.
Opa. Boa tarde, Caco. Boa tarde, toda a bancada do CBN Sport Clube e os ouvintes. E aí, Caco? E a seleção hoje, hein? Eu vou dormir, não vou assistir, não, viu? Vou perder meu tempo, não. A turma aqui no Cajueiro tá meio desanimada, viu? Tá mandando você dizer alguma coisa sobre a seleção. A turma do Cajueiro tá tudo ligado aqui. Tem Silvio, já tem Nil. Nil já tá bebo. Nil já tá bebo de novo. Fichandinho, tem o da Lua. O doidinho da Lua. Aí, se eu for dizer, eu vou passar a tarde todo dia dizendo. Esse povo aí tudinho, que eu esqueci o nome de um bocado. Um abraço pra você. Marco tá ouvindo aí o Radinho, ligado da CBN. E meu amigo Reinaldo lá na Beira do Brasil. Um abraço e fui.
É isso, minha gente. É
bom
isso.
Demais.
O pessoal já começou a resenha da seleção brasileira lá no Cajueiro. Abraço pra vocês. Não tem nem esse gás, não. Lá é diferente o negócio. A tampa não faz barulho, não.
Faz, não.
Não faz tss, não. É diferente.
É aquela giratóriazinha.
É, exatamente. Às vezes tem latinha também, né?
Tem também.
Exatamente. Com aquele crustáceo, assim, aquela latinha. Aquela latinha com aquele crustáceo, assim, desenhado. Sabe qual é?
Sei.
Muito bem.
Quatro patas.
Seu Wagner. Fala, seu Wagner.
Eu queria saber de você se o Fernandinho perdeu hoje pra gente, ele cai.
Cai não, seu Wagner. Cai não. Cai não. Sabe por que não cai, seu Wagner? Porque o Fernando Diniz, na verdade, é uma escolha da Confederação Brasileira de Futebol, né? Então, quem colocou ele lá é a Confederação Brasileira. Assim como os jogadores, né? Assim como os jogadores. É escolhidos aí em cima do que a Confederação quer. Então, não tem Fernando Diniz, queda de Fernando Diniz nesse sentido. O Aderson Machado. Seu Aderson. Amigos, boa tarde. O que é que o senhor diz pra gente?
Bem, amigos do CBN Esporte Clube, é menos ruim estar na Série C in eternum do que cair para a Série D. Vide o caso do Santa Cruz. É isso aí, amigos. Um abraço a todos.
É isso. Muito bem, seu Aderson Machado.
Mas é o que a gente diz todo dia, né?
É o quê?
Isso é o que a gente diz todo dia. Melhor estar na Série C.
Exatamente, exatamente. Seu Aderson Machado sempre pontuando, né? Sempre pontuando com clareza nas suas colocações. Cabra bom, seu Aderson. Beto e o amigo Melão também estão aqui. Fala, Beto.
Boa tarde, Caco. Boa tarde, bancada CBN. Aqui é Beto Santa Rita. Só vou avaliar esse time aí quando eu vejo jogando. Eu digo que se o time é bom ou não, porque sem eu ver jogando, não tem como avaliar, não. Eu digo que o técnico não é bom ou não, quando eu vejo o esquema de jogo dele. E um abraço pro meu amigo Melão, porque esse final de ano, Caco, é só remessa de Copa, branquinha. Só a branquinha. E hoje, meu placar pro Brasil e Argentina é 2-0 pra Argentina, que o Brasil também tá jogando só com jogador, só com nome. Então não é uma seleção, não. É um castelo de resíduo.
Rapaz, que falta de confiança do torcedor com a seleção brasileira, hein? É brincadeira o que é a falta de confiança do torcedor com a seleção.
Porque
logo
ela não
mais
passa confiança,
21
né?
e 20 a hora do jogo, Brasil e Argentina, eliminatórias da Copa. O Brasil que deu uma queda, né? Na eliminatória, tá ali na terceira colocação, quarta
sexto.
Colocação. Sexto?
Sexto.
Depois da última rodada, eu nem vi.
Opa!
Foi
se
sexto,
perde, hein?
Sexto, né?
Sexto positivo.
Eu tava confiante que ainda tava ali dentro do G4.
Tá nada.
Hã?
Tá não.
É, meu Deus do céu.
Vou ver aqui.
Diz que tá. Diz que tá.
Só pra dar aquela animada, né?
É, diz que tá pra ajudar. Diz que tá pra ajudar.
Primeiro a Argentina com 12.
Sim.
Segundo o Uruguai com 10. Terceiro Colômbia com 9. Quarto Venezuela com
8. Venezuela em quarto?
Com 8. Aí, perdão, ouvinte, Brasil vem em quinto com 7. Sexto.
Sim.
E sétimo, Equador e Paraguai com 5.
A Venezuela tá no G4.
Acima do Brasil. Agora é um G6, né?
É um G6. Mas não tem aquele lance do sexto jogar aquela partida lá na Oceania contra
De acordo com a tabela do GE,
sim.
Os seis primeiros vão direto para a Copa do Mundo de 2023.
Ah, é porque também a FIFA resolveu abrir a festa.
O mundo inteiro.
A FIFA resolveu abrir a festa.
É,
né? São mais 32 seleções.
É,
tem seleção a dar com pau agora.
Aí né? O sétimo é que vai para a repescagem. Então, no momento, o Brasil está a 2 pontos de sair do G6 e também do sétimo, que aí, no caso, é a repescagem.
Entendi.
Tá com a corda.
Daqui a pouco vai a América do Sul inteira. Não tem nem eliminatória mais.
Por aí.
Daqui a pouco vai ser desse jeito.
Guiana, Suriname, vai todo mundo.
Porque é do jeito que os caras estão querendo fazer, meu amigo. Copa do Mundo. Não, porque vai ser México, Estados Unidos e Canadá. Três países dessa vez.
Três sedes, né?
Promete ser a maior Copa do Mundo da história em número de seleções.
48, né?
É seleção a dar com pau. E os caras querem mais para as seleções. É ou não é? Quer muito mais. Então,
eu acho que uma coisa melhor é reduzir o tempo de ano. 3 anos para uma Copa do Mundo.
Bom, mas vamos fechar o bico aí, porque tá vindo o trem.
Já.
E antes de ser atropelado, a gente vai pro intervalo. Já tem mais CBN Esporte Clube. 2h37, de volta com o seu CBN Esporte Clube. Vamos com notícias aqui do Nacional de Patos. É, minha gente, Campeonato Paraibano. Inclusive vai ter arbitral na próxima quinta-feira, né? E os times se mobilizando. O Nacional de Patos anunciou a comissão técnica para as disputas do Paraibano 2024. Começando pelo auxiliar técnico Michel Lima, que é um velho conhecido do torcedor paraibano. Sabe qual é o nome dele? É o técnico. Isso. Ah, porque auxiliar do técnico. Eu que li errado aqui, perdão, gente. Auxiliar do técnico Michel Lima, tá certo? Que chega aqui. O Hércules. Isso. Hércules, campeão da Série D pelo Botafogo em 2013. Falei dele aqui agora há pouco, tá certo? Exatamente. Para quem não lembra, em 2013, Hércules marcou um dos gols da vitória do Botafogo por 3-0. É o meu aqui? Ah, o dele lá. Não tá funcionando o seu microfone agora, meu querido Matheus Aquino. Então vamos lá. Seguindo aqui. Tá, pra quem não lembra, o Hércules, né, marcou um dos gols da vitória do Botafogo, 3-0 diante do 13 no título do Belo. Você falou disso aqui agora, tá certo? E só confirmando, o Michel Lima, tá? Michel Lima é o Hércules mesmo, tá? Esse é o nome do que foi colocado aqui para mim como o nome do Hércules, confirme.
Porque assim, o técnico é o Michel Lima.
Exatamente.
Aí o auxiliar é o Hércules.
É, aqui ele, campeão paraguaio. Descubra o nome verdadeiro. Missão para o menino prodígio. Atenção, a partir de agora.
E aí?
Nome verdadeiro do Hércules. Vamos lá. Hércules, ex-jogador do Botafogo. Vamos lá. Os remanescentes da comissão técnica do Nacional de Patos são o preparador físico Ramon Medeiros, o preparador de goleiros Alberto e o fisioterapeuta Rafael Pereira. Novidades aí para o analista de desempenho José Heriberto, preparador físico Paulo Araújo e o auxiliar, né, que é o Hércules que está chegando.
O Hércules é o Francisco Hércules de Oliveira Silva.
Exatamente. Obrigado, menino prodígio. Nada. É por isso que você está aqui.
Show,
entendeu?
De bola, show de bola.
Pra nos ajudar. Você é o nosso auxiliar técnico, né?
Boa, é isso aí.
É por aí. 2024 o Nacional tem apenas o Campeonato Paraibano, né? Tem apenas o Campeonato Paraibano. A pré-temporada do Canário está prevista para começar lá no dia 12 de dezembro. Eu falei lá no dia 12 como se 12 de dezembro fosse longe pra dedéu, não é? Já é. Tá aí, tá nas portas. 2024 tá nas portas.
E você sabe que um dia antes é uma data importantíssima.
Dia 11.
Isso.
Dia 11 de dezembro.
Positivo.
O que que se comemora dia 11 de dezembro?
O meu aniversário.
Meu Deus. Eu sabia que ele vinha com uma dessa. Ó, o ataque do Dino foi reforçado. Souza.
Boa.
Mostrou atacante. O Charles é mais uma novidade do elenco do Renatinho Potiguar. Jogador de 25 anos que esteve neste ano no São José, São Paulo.
É.
E ainda defendeu o Nacional de Patos.
E jogou bem no Nassa.
É.
Jogou bem no Nassa.
Ele também tem passagens por clubes como Sergipe, Retrô e CSE de Alagoas.
Isso aí.
Tá certo? São 11 atletas já confirmados no elenco do Dinossauro até este momento. Reforços também, já que a gente entrou nessa seara dos reforços, né? No Serra Branca, que anunciou ontem 3 contratações. É de rodo lá.
Um atrás do outro.
É de rodo lá no negócio. Começando pelo atacante Welber. Conhece o Welber?
Não.
Tem uma experiência em elencos do sul do país, mas chega no Carcará, né? Vindo do Santa Helena.
De Goiás.
De Goiás,
né?
Exatamente, sim. Exatamente. Segundo anunciado, lateral esquerdo, Emerson.
Esse 30 é conhecido anos, na Paraíba.
Tem passagens por 13, Campinense.
E jogou no Campinense ano passado.
Exatamente. Conhece, né? O Ranieri Ribeiro conhece.
Isso.
O último clube dele foi o Olaria, conhecido time do Campeonato Carioca, né? Por fim, tem o volante Memo.
Conhecido
não é
também.
Meno, não. Procurando o Nemo.
Não é o peixe, não.
Hã?
Não é o peixe.
Não. Continue a nadar. Não, é Memo. Não é Nemo.
E nem Meme.
Exatamente.
Esteve no Campinense.
Ele estava no Vitória das Tabocas.
Vitória das Tabocas.
É ou não é?
Gloriosa.
Tem experiência em clubes de Pernambuco, São Paulo e no futebol indiano. Nossa, eu pensei que na Índia só tinha cricket.
Também. É famoso o cricket lá, né?
É famoso, né? É o esporte número 1 na Índia, é o cricket.
Isso. E o trânsito...
Levado pelos ingleses.
O trânsito indiano também é uma coisa...
Nossa, quase que não sai.
Hã? O trânsito indiano é uma coisa maravilhosa também, né?
Também,
Você já viu aqueles vídeos no YouTube?
Sim, muitas vacas, né? Aquela coisa.
De indiano fazendo aqueles milkshakes no meio da rua.
Exatamente. Acho que você já pensou, porque a vaca é sagrada na Índia.
Por quê?
Né? A vaca é um animal sagrado na Índia.
Na Índia é.
Certo?
Sim.
Imagina tá uma partida de futebol da primeira divisão, entra uma vaca no meio do campo, não pode mexer nela. Você não pode tocar, né? A pessoa.
Sim.
Incrível isso.
Pois é. Eu gosto muito de churrasco. Só pra pontuar.
É mais um assunto aleatório aqui, só pra distrair, tá bom, gente? E o Memo. Continue a nadar. Já passou pelo Campinense também.
Já.
É conhecido aí do Ranieri.
Experiente, né? Mais um experiente. 35 anos, se eu não me engano.
Todos aí já chegaram lá ao CT do
aí
Carcará.
Aí o Anderson com 32, Toscano com 38. Uma média de idade alta, hein?
Exatamente.
Cheio de medalhão.
Exatamente. O senhor Adesso já falou que o Memo jogou muito tempo no Santa Cruz.
Isso, em Pernambuco.
O senhor Adesso.
Jogou mesmo.
Contribuindo aqui o senhor Adesso. Com informações sobre o Memo. A gente parou aqui, ô Marcos Cunha, no Antenor. Então vamos ouvir o Antenor.
Boa tarde, Caco Marques. Aqui é o Antenor de Mangabeira 7. Boa tarde a todos da CBN. Brasil hoje, se não perder de 4-0, é porque é combinado. 4-0 Argentina. E o Belo tem que fazer um treino com os pés inchados.
Sim! O que é um treino com os pés inchados, ô, meu querido Matheus Aquino?
É, pisou num enxame de abelha, alguma coisa, né?
Por que um treino com o pé inchado? Eu não entendo isso.
Não sei se é um desafio a mais pro jogador, né? Vamos todo mundo treinar com o pé inchado?
Ou seja, treinar até o pé ficar inchado.
É,
pode ser isso.
Pode,
né?
Ser isso.
Deve ser isso. Treinar até o pé ficar inchado. Possível, né? Boa, ou seja, boa. Se esforçar, né?
Isso, dar garra.
Dar o gás, né? Dar o sangue, raça, isso aí. Até nos treinamentos.
Perfeita análise. É, né?
O Thiago Santiago, o pessoal tá falando de seleção aqui. O Antenor já falou 4-0 Argentina. E o Thiago vem na mesma leva, quer ver? Ou não?
Aí, pessoal, deixa um palpite aí pro jogo mais tarde, rapidinho. É Argentina 3, Brasil 0. Seleção acabou-se. Foi até 2002. Fecha mais não, essa é a verdade. Valeu, abraço. Thiago Santiago.
Calma. É o Thiago Santiago aqui.
Tem uma coisa, algum placar desse aí é uma bomba enorme no colo da CBF, viu?
Será?
Opa! Aí vão ter que agilizar o técnico. Ou o Efetivo Diniz, ou vão tentar trazer o Ancelotti que tá renovando com o Real Madrid. Né? Complicado. Já é um ano de ciclo que já vai embora.
Eu tô achando assim, a dona CBF muito de joelhos, sabe? Por conta do Ancelotti, sabe?
E ele tá renovando.
É, mas ele tá de joelhos ali, pelo amor de Deus. Venha treinar a seleção brasileira.
Ai, mamãe.
Tá por aí.
Ai, meu Deus.
E o cara tá meio aí... Já imaginou esse treinador?
Não. Não imagino.
Não dá nem entrevista.
Não.
Vou te contar como é que é um negócio desse.
O meu nome seria o Abel Ferreira do Palmeiras.
Abel Ferreira.
Abel Ferreira.
Do Palmeiras. O português.
Português, o gajo.
Okay, o gajo do Palmeiras que está lá, ao Verdão.
O Verdão levar os relvados da seleção brasileira.
É, mas aí tem que deixar o cara trabalhar, Matheus Aquino. Pode ser o melhor técnico do planeta, que na minha opinião também não é o Ancelotti. E aí pode ser que a gente pode até discordar de mim. Cada um tem o seu, né? A opinião, cada um tem a sua. É igual conta bancária, não é? Cada um tem a sua.
Tem.
É, seguinte.
Ou aquela outra coisa, todo mundo tem.
Eu vou te contar. Não tem esse negócio de ficar de joelhos para treinador, em primeiro lugar, né? Segundo, pode ser o treinador que for, até o melhor técnico do planeta, premiadíssimo, né? Com 10 estrelas de Copa do Mundo no peito. Pode ser aquela coisa toda. Se não deixar o cara trabalhar.
Não rola.
Escolher as peças que ele quer, ele deseja, né, para mostrar o trabalho dele, não adianta nada.
Agora, também sejamos honestos, né? E sinceros.
Mas,
a geração não é boa.
Também não.
A geração brasileira não é boa. Você olha a geração francesa, é muito boa. A geração argentina, tanto é que é campeã mundial, é muito boa. A safra alemã deu uma queda, mas está tentando se reconstruir. Então, assim, quando a gente fala de Brasil, tá muito fraco, viu? Muito fraco. Hoje em dia, quando você fala de craque, tem um, Vinícius Júnior. Olha que eu acho forçado botar Vinícius Júnior como craque. É o melhor. Aí, depois, é uma leva enorme de medianos. O Rodrigo é nota 7, o Paquetá é nota 7. Entendeu? Essa turma aí é toda nota 7. O Antônio é fraco, Marquinhos é fraco, enfim, é complicado.
O professor aí não passava ninguém no curso dele, né? Porque nota 7 pra baixo, né? Simbora. Vamos fazer o seguinte, tô vendo o trem ali, chegando mais uma vez na linha, ou seja, saímos do trilho pra dar passagem ao trem e na sequência a gente volta com a última parte, então, do seu CBN Esporte Clube desta terça-feira. Opa! Voltamos, 2h50, faltando 10 minutinhos para a Carla Bizani chegar aqui com o CBN Cotidiano daqui a pouquinho, tá certo? Às 3 da tarde chega o CBN. Hã? É o quê?
Demais!
É, exatamente. Já, já. Novidades sobre João Pessoa, Paraíba, Brasil e este planeta a qual o nosso senhor permite que estejamos. Tá bom? Vamos falar da Copa João Pessoa de futebol amador, né, que tá rolando. A seleção do Alto do Matheus goleou o da Gauchinha por 4-0. Avançou para a fase de oitavas de final da Copa João Pessoa. E foi partida única ontem, disputada no CT Ivan Tomás, lá no Valentino de Figueiredo, também conhecido como Vila Olímpica do Valentina. A competição segue hoje, lá também tem rodada dupla, de novo, a partir das 19h. Primeiro jogo será João Agripino e São José, né? O vencedor vai pegar a Gauchinha na próxima fase, na terceira fase, né? Em seguida tem o duelo entre Bairro dos Novais e Mangabeira 4-5. tá certo? /45, é isso. Lembrando que essa fase vai até o dia 27 de novembro, deste mês, né? Ou seja, até semana que vem, tá legal? Com outros 5 confrontos. Vamos ter Valentina e Colibris ainda, Grotão. Valentina que é o considerado o favorito, né, dessa Copa João Pessoa. Oi? É, exatamente. Colibris, né? É, Grotão e Bairro das Indústrias, Gervásio Maia e Mandacaru, Nova República e Mussuré, e ainda Alto do Mateus e João Agripino ou São José, né, que se enfrentam hoje, né, em mais esta rodada dupla da Copa João Pessoa de Futebol Amador, a Rede Paraíba de Comunicação com apoio total aí para esta competição, tá? É, o Alessandro Garrido já soltou aqui dizendo que a seleção do Alto Mateus vai ser a campeã.
Boa.
Tá, Alessandro, acho que você joga na seleção ou só torce? Fala aí pra gente, Alessandro. O Rogério passou aqui também os jogos de ontem, né? O Rogério deve ser uma espécie de embaixador também da Copa João Pessoa aqui. Passou aqui Alto Mateus 4-0, gols de Carioca, Arthur, Edson e Ailan. O gol do Ailan foi o 100º da Copa João Pessoa de Futebol Amador. Rogério.
Bacana.
Cabra bom ele.
Isso aí.
Sensacional. Agora, eu não vi ainda a galera falar sobre como aconteceu em algumas edições passadas. A gente teve Netinho, né? Foi o Netinho que foi jogar no CSP, né? Foi do time do Valentina, inclusive, campeão. Ah. E fez gol, ganhou chuteira do Matheus Cunha, acabou indo pro futebol profissional. A gente ainda não viu um cara, um craque, digamos
despontar. Assim,
despontar nessa Copa João Pessoa de futebol amador em 2023. Será que vamos ter um talento saindo da várzea direto para o profissional, como foi o caso dele?
Tomara.
Seria interessante, né? Eu acho que esse é um dos objetivos, inclusive, da Copa João Pessoa de futebol amador.
Lapidar.
Revelar, né, quem sabe, um talento aí da várzea, esquecido, que não é visto pelos treinadores, pelos olheiros dos clubes, né? De repente alçado aí a categoria de atleta profissional para disputar uma competição como o Campeonato Paraibano, por exemplo, né? Júnior Angel, boa tarde. Boa tarde, bancada CBN Esporte. É, estou no arquivo, mas ligado em vocês. Sensacional, tá lá no arquivo, né? Júnior Angel. Muito bem. É, meu sobrinho Edson fez um golaço de falta no ângulo. Foi o terceiro gol do jogo ontem, tá falando.
Que isso?
Sobre a vitória do Alto Mateus, tá falando aqui o Alessandro Garrido, que é torcedor número um, então, do sobrinho, né? Quem mandou mensagem pra gente também foi o Jair. Vamos ouvir o Jair.
São os torcedores fracos. Apareceu o Brasil, sempre Brasil. Pode jogar com qualquer seleção do mundo. Tem que torcer pelo Brasil, torcedor fraco. Sou brasileiro, não sou argentino, não. Boa tarde.
Brasil! Tá aí, ó. Tá dizendo que ele é torcedor brasileiro. Não tem essa. É torcedor brasileiro.
Mas é preciso ser um torcedor brasileiro e realista, né? Hoje o Brasil é muito inferior à Argentina.
É, exato. O Matheus Aquino não quer dar, que é isso, não quer filho, dar o braço calma. Torcer, mas de não. Jeito nenhum pra ele. O Brasil não ganha da Argentina hoje.
Não ganha.
Não ganha.
Não ganha. Isso, meu filho, calma. Tá eu, certo. E eu prefiro, inclusive, que perca pra pressionar a CBF. Ou você é efetivo o Diniz, ou você contrata um técnico. Já perdemos um ano de ciclo. Temos apenas 3 anos para uma Copa.
Mas você está dizendo que a nossa seleção hoje falta talento, realmente,
é bruto. É um ponto.
Como é que a gente vai passar um ano de ciclo? Se o ciclo é praticamente o mesmo da última Copa do Mundo, a turma é praticamente a mesma.
Mas eu acho problemático você ter um técnico que está dividindo o trabalho, que está dividindo atenções. Então você efetivar um técnico para trabalhar.
Fluminense, no caso.
Exatamente. Né? Então você efetivar um técnico para fazer especificamente uma única coisa, que é trabalhar em prol da seleção, é mais fácil. Porque ele vai ter olhares para outras competições, para outros jogadores, do que um técnico que nos 7 dias, 3,5 ele olha para a seleção, 3,5 ele olha para o Fluminense. É complicado.
E ainda mais o Fluminense que tem Mundial Interclubes, né, pela frente, ora, aquela sim, coisa não. Toda.
E vai pegar o Manchester City.
É complicado, é complicado, é complicado. Olha, gente. Deixa eu lembrar você que a gente está tendo aqui em João Pessoa nessa última semana, né? E também nesta, o vôlei de praia. Nossa capital é a capital mundial do vôlei de praia. E eu digo mundial porque amanhã vai começar a etapa top 16, né? A etapa top 16 do circuito mundial de vôlei de praia. As melhores duplas do planeta vão estar por aqui, ali na arena montada na divisa de Tambaú com o Cabo Branco. E é, a gente tem umas feras, hein?
Tem.
A gente tem umas feras. Opa. Deixa eu falar aqui. É, os times, né? Apesar de estar vai começar o qualifying amanhã, né? Só depois vai definir as duplas que passam para o torneio principal. É a mesma coisa do circuito brasileiro. Só que no circuito mundial o qualifying é na mesma semana, né? É, o circuito brasileiro tem o Open, aliás, o aberto, né? O chamado Isso. aberto, que tem exatamente as duplas que estão tentando chegar no top 12 do circuito brasileiro, né? Ah, no circuito mundial tem o qualifying, que começa amanhã, e aí a partir de sexta-feira, aí sim, as duplas, as principais duplas de 16, né? É, duplas do top 16, não é isso? Top 16, que vão disputar, então, a etapa do circuito mundial de vôlei de praia, aqui em João Pessoa, a partir de amanhã, com esse circuito mundial sensacional. Deixa eu só colocar aqui para a galera, o time Brasil, né? Quem é que você vai torcer nesse circuito mundial aqui nas areias de Tambaú e Cabo Branco? Deixa eu colocar aqui para você rapidinho, que eu tenho uma lista.
Você tem os nomes aí?
A lista? Eu tenho a lista aqui exatamente com a galera aqui, rapidinho. Vou colocar para você. No masculino, a gente tem o George e André Stein, tá? Do CT Cangaço, aqui no Cabo Branco. Eles vão estrear contra os poloneses Bril e Loziak. E lideram o ranking de entrada para Paris, né, no ano que vem.
Boa.
Eles têm 6.220 pontos. Estão aí na sétima colocação do circuito mundial hoje. Lembrando que depois dessa etapa, que é a última do ano, nessa etapa aqui em João Pessoa, ano que vem teremos mais 3 etapas ao redor do mundo do circuito mundial, que aí sim vão definir essas etapas finais, né? Terminando tudo, termina a definição para as duplas que vão para os Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem, tá certo? No momento, o George e André Stein a dupla melhor classificada do Brasil no circuito mundial, com o 7º lugar, tá certo? Eles lideram no ranking de entrada do país, tá? Eles lideram entre os brasileiros, mas o time brasileiro aqui em João Pessoa, por enquanto, ainda tem Evandro, que é do Rio de Janeiro, e o Arthur Lance, né, que é do Paraná, e o Pedro Souber, que é carioca, junto com o Guto, também do Rio de Janeiro. Esse é o time masculino do Brasil. No feminino, aí, vou te contar, no feminino, Ana Patrícia e Duda estão nadando de braçada, sabe como é que é?
É mesmo?
Estão vencendo de braçada, já não tem outra, já é a dupla do Brasil, com toda certeza. No feminino, são duas vagas, né, por país. Então, é uma das duplas que vai estar, então, em Paris em 2024. Elas lideram o ranking mundial com 9.100 pontos, né? Ana Patrícia, que é mineira, a Duda, que é sergipana. Mas aí o Brasil ainda corre por fora aí para mais uma vaga. Carol Souber, carioca, e a Bárbara Seixas, as duas do Rio de Janeiro, né? Tainá de Sergipe e Vitória do Mato Grosso do Sul. Ágata do Paraná e Rebeca do Ceará. São essas as duplas do Brasil que já estão pré-classificadas para o torneio principal do circuito mundial.
Isso aí.
A partir de amanhã, temos outras duplas jogando no qualifying, que vão tentar vagas no circuito mundial, como eu falei, nesse torneio principal do circuito mundial. Então, até domingo, muito vôlei de praia aqui nas areias de Tambaú, Cabo Branco.
Você sabia, Caco, que no vôlei o meu forte sempre foi o bloqueio?
Acredito. Acredito.
Sempre foi o bloqueio.
Você com essa altura toda deve ter
sido... Sim, a impulsão é incrível.
Era rede de ping-pong, né?
Fazer o quê? Paciência, né?
Ai, ai, ai. Ó, eu prefiro que a seleção não se classifique para não passar vergonha na Copa do Mundo. Tá dizendo aqui o Baiano. O Baiano, que também é lá do Cajueiro, né? É, o Baiano. Olha só. O Roberto, não, eu acho que tem que se classificar.
Aí também não.
Tem que se classificar.
Se o Brasil ficar fora de 48, aí pode...
Sabe como é que é? Agora, uma coisa é certa, né? Acabou feriado no Brasil em Copa do Mundo, né? Acabou esse negócio de ponto facultativo, de meio expediente. Não tem isso. Se o Brasil não se classificar, não tem. Bom, estamos acabando, viu, Matheus Aquino?
Um abraço.
Vem aí, Carla Bizani, o CBN Cotidiano. Gente, um abraço para você. Até amanhã!